Bom, estamos aqui na edição do podcast da TIM Inside Talk para falar sobre a questão de fraudes, a questão de segurança, a questão do PIX. E para falar sobre esse tema tão atual, nós estamos aqui com o Fábio Hashimoto, da Logicalis, o Fábio Stein, da Code, e o Lassi também, da Code. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês no podcast TIM Inside Talk. Vocês poderiam falar um pouquinho da atividade de vocês, se apresentar aqui para a nossa audiência?
Perfeito. Deixa o pessoal da Core começar. Acho que mais...
Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Claudinei. Obrigado aí, a TIM Inside. Obrigado, Claudinei, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Stein, eu sou diretor de tecnologia na Core, responsável pela parte de software engineering e também de arquitetura de softwares aqui dentro.
Olá, pessoal. Eu me chamo Laf, estou na Core há 5 anos. Eu sou head da parte de prevenção a fraudes e golpes, e também a parte de PLD, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Agradeço aí ao convite, ao Claudinei, a TIM Insights, a Fábio também, o pessoal da Logicalis, que é nosso parceiro aí de longa data, e ao público em geral que vai ouvir, que vai nos ouvir através desse podcast.
Boa tarde, Claudinei, pessoal da TIM Insight. Muito obrigado pelo convite, né, em nome da Logicalis. Eu, aqui na Logicalis, sou responsável por uma prática tecnológica que a gente chama de Data Analytics e IoT. Né, e junto com o meu time, a gente teve a oportunidade de trabalhar aí nesses último ano e meio, junto com a Code, tá, e aprender bastante com eles, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje.
Perfeito. Bom, pessoal, o PIX se tornou hoje uma ferramenta muito importante no nosso sistema bancário, né? Um fenômeno de aceitação pelos nossos consumidores, né? Pelos correntistas de forma geral. Hoje vocês têm uma ideia de qual o volume de transações que passam pelo PIX hoje e desse volume, vocês conseguem saber quanto dessa porcentagem, ou em números, ou em porcentagem mesmo, o volume de fraudes detectadas?
É, Claudinei, de fato, o PIX é um sucesso, né? Foi um golaço aí do Banco Central. É uma das primeiras vezes que o regulador ele sai na frente da tecnologia, né? Porque geralmente a tecnologia ela vem de forma disruptiva e aí o legislador, o regulador, ele tem que correr às vezes atrás, né? Seja de normativas municipais, estaduais ou mesmo federais, né? Nesse contexto, o Banco Central foi muito feliz em organizar todo o arcabouço aí de tecnologia do ecossistema de pagamento instantâneo, e de fato ele saiu na frente montando o arcabouço, criando os entes, chamando todos os atores para discutir, né, esse arcabouço, e de fato foi um golaço. Nós estamos falando em milhares de transações por dia que ocorrem no PIX, né? E estamos falando aí de bilhões de transações que são feitas aí diariamente no PIX. Estamos falando no intervalo de que 90% das transações tem que ocorrer em até 10 segundos, né? Em termos de comodidade aí para o usuário final. E quando a gente fala em fraude. E quando a gente fala em fraude, no contexto de fraude, né? É muito importante que além da detecção, além da prevenção, detecção e mitigação, que é o nome do jogo, né? Como prevenir antes que a fraude ocorra. Né? Então, em termos de completude de captura de fraude, né, o mercado tem investido bastante, né, através dos entes aí, do segmento bancário, das fintech, das IPs e também dos e-commerce como um todo, todos vêm investindo bastante com relação à prevenção à fraude. E o índice que a gente busca, né, é ter uma completude de captura muito grande com impacto mínimo possível na ponta, né? A gente está estimando aí de um impacto de falso positivo de em torno de 2%, que seria o target, né? E fazer uma captura de fraude, quanto maior a completude de captura, melhor vai ser a eficiência e eficácia aí dos nossos modelos.
Perfeito, Laf. Um complemento aqui, Claudinei, é que hoje, com dados de fechados de junho, hoje o Brasil tem 625 milhões de chaves PIX cadastradas no Banco Central. Tá? Uma população de 230 milhões, a gente está falando de aproximadamente 3 chaves PIX por cidadão brasileiro.
Vai ser uma população que não é bancarizada aí, né?
Tem uma grande população que não é bancarizada. Então, o número... número de chaves é muito maior.
É, o Pix, inclusive, motivou a bancarização de muita gente que estava aí à margem do sistema bancário, né?
Sem dúvida.
E como é que vocês avaliam o atual estágio das fraudes no mercado, tanto no caso de pessoa jurídica, como no caso de pessoa física, né? Porque o Pix é também uma tecnologia recente, nova, né? Mas a gente tem a parte de cartões, a gente tem a parte de e-commerce. Hoje, quais são as fraudes que vocês veem mais comumente afetando o mercado, tanto do ponto de vista da pessoa física quanto da jurídica?
É, Claudinei, depois lá fica à vontade para me complementar aqui, mas a gente olha muito hoje invasão da máquina do usuário, porque, né, trazendo um ponto aqui, o Pix hoje ele é super seguro no quesito de tecnologia, né? É, a vulnerabilidade está na pessoa que opera os seus devices, né? Então, no seu celular, no seu desktop, no seu tablet, né? Então, hoje, a gente vê muito, né, aqui dentro dos nossos sistemas, dentro do invasão à máquina, vendas falsas, clonagem de WhatsApp, engenharia social e roubo e furto de celular. Esses são os maiores índices que nós temos hoje dentro da parte de fraudes.
Então, só complementando, né, porque é importante a gente notar que o fraudador, né, ele mira pessoa física e pessoa jurídica, tá? E nos dispositivos que essas pessoas hoje utilizam, né? Seja notebooks, tablets, telefones celulares. Então, a fraude é direcionada não ao Pix como mecanismo, mas ao dispositivo, né, o meio com que ele vai, ou através de engenharia social, ou através de uma invasão de máquina, como o Fábio mencionou, ou mesmo através de um malware, ou através de um trojan, né, que são mecanismos que eles utilizam para capturar o device do cliente e, a partir desse dispositivo, utilizar e ter acesso às contas de pessoas físicas e jurídicas para fazer o cometimento de fraude. E por que o Pix? Porque é um mecanismo, hoje, dentro do sistema financeiro, que é instantâneo, né? Então, você faz a transferência do ativo muito rápido, né? Então, essa confiabilidade, essa rapidez no meio de pagamento instantâneo é o que motiva o fraudador a utilizar esse modus operandi como o modus operandi mais eficiente em termos de fazer o escoamento do ativo de forma rápida.
Tentando exemplificar aqui algo que, inclusive, já passei, né? A gente tem casos aí de pessoas de fraudadores que se passam por outras pessoas, porque... ou está com o celular daquela pessoa, ou conseguiu acesso a algum aplicativo em nome daquela pessoa, né, fazer login no WhatsApp, por exemplo, com a conta dela, ou simplesmente, né, foi lá e montou um perfil fake em rede social, alguma coisa assim, com fotos, informação daquela pessoa, que suficiente para convencer alguém de que está falando com um conhecido, né? E aí conta algum tipo de história, olha, eu sofri um acidente e preciso pegar um táxi, preciso de um dinheiro, então, nossa, preciso completar uma transação financeira e preciso de um dinheiro agora e amanhã eu te pago, né? E eles, esses fraudadores justamente, né, se passam por essa pessoa, procuram os vários contatos, né, amigos e afins, parentes e tal, testam essa abordagem, tentam convencê-los a fazer uma transferência, por exemplo, e o Pix é um meio comum, porque é rápido, né, instantâneo, para isso. Ou seja, não é nenhum tipo de fraude no próprio Pix, mas sim utilizando o Pix como meio de pagamento para facilitar. É fácil abrir uma conta no banco digital, criar uma chave Pix, né, ou diversas chaves, e aí direcionar para aquela chave ali o recebimento dos recursos.
E hoje, como é que vocês estão pensando que a tecnologia pode ajudar nessa prevenção de antifraude, né? Vocês estão trabalhando com real-time analytics, né? O real-time analytics, ele vai possibilitar, por exemplo, detectar uma fraude do Pix no momento que ela está acontecendo? Poderiam falar um pouco mais dessa proposta de tecnologia em relação ao Pix?
Claro, sem dúvida, Claudinei. O real-time analytics, ele apoia, né, em todas as marcações de fraude, todas as análises das transações em real-time, para que a gente possa ter ali uma uma detecção, né, como o Laf colocou, né, uma prevenção, detecção e mitigação em uma primeira camada. Né, olhando para centenas de atributos, né, que você tem por trás ali da máquina, né, com machine learning, inteligência artificial, né, todas trabalhando ali por trás, né, do background, para garantir que a gente consiga fazer toda a checagem daquela transação, origem, destino. Né? A gente aqui dentro da COD tem um ecossistema antifraude que a gente chama de CODX, que justamente foi uma plataforma que a Logicalis nos apoiou na arquitetura para fazer essa montagem, essa parceria, que a primeira camada dela é justamente a parte de uma biometria comportamental. Né? Então você consegue identificar se aquela pessoa está fazendo está digitando com a mão esquerda, a mão direita, o tempo que ela usa para fazer a navegação, né? Se ela está em uma chamada durante aquela transação, né? Se tem um script, um bot ali operando aquela transação ou não, é uma pessoa mesmo. Passando nessa primeira camada de validação, ela vai para uma segunda camada, né? Que a gente começa a analisar também o que a pessoa que está fazendo o envio do dinheiro e a pessoa e né, a conta de envio e a conta de recebimento. Então, são valores altos, é uma conta que foi aberta recentemente, já fez PIX para essas contas antes. Ah, não fez ainda. Qual é a quantidade que ele está fazendo em um determinado período? Isso é compatível com a renda da pessoa ou não? Tudo isso a gente consegue cruzar dados, né, dentro do cadastro positivo com soluções em real-time analytics que nós temos para trazer uma tomada de decisão mais assertiva para os nossos clientes. Não só para o mercado financeiro, mas também para os outros mercados, como e-commerce, varejo, enfim, todos esses mercados que fazem transações. E não só para PIX, tá, Claudinei? PIX aqui é um ponto novo, é uma coisa nova que chegou no Brasil agora em 2021, mas a gente também está falando aqui de DOC, TED, TEF, transações com cartão de crédito. Então, a gente combina várias soluções que a COD apostou, né, desde 2020, quando a gente começou a criar as nossas soluções antifraude, para que a gente tenha uma decisão mais assertiva para os nossos clientes. Porque não é B2B to C, né? É o cliente dos nossos clientes fazendo essa transação.
Né? E como é que vocês criaram essa plataforma? Quantos parâmetros são incluídos, né? Como é que é a questão de você rodar todos esses parâmetros para descobrir uma intenção de fraude em poucos segundos, né? Como é que foi a estruturação dessa plataforma?
Olha, foram vários desafios, tá, Claudinei, quando a gente começou a montar esta plataforma. Dois dos maiores desafios que nós tivemos quando nós começamos a conversar com isso foram volumetria, né? E o tempo da transação. Volumetria, porque, como o Laf falou, são milhares e milhares de transações diariamente que passam pelos nossos sistemas. E ele tem um tempo, ele fica entre as 6 da manhã e as 10 da noite, é um volume muito maior. Na madrugada você tem essa queda, mas por trás você tem toda a inteligência trabalhando para manter esse sistema funcionando e toda essa análise. Né? Então, volumetria foi um desafio para a gente. E o segundo é o tempo de resposta, muito curto, porque nós somos só uma parte da transação. Imagina que as IFs, que o varejo, quem está nos consultando, ele também tem todo um processo interno dele para fazer essas verificações, processos internos, e ele vem para a gente. Então, nós somos uma parte muito pequena. Então, nós precisamos responder um alto volume de transações com um tempo muito baixo. A gente está falando de 46 milissegundos o tempo de resposta dos nossos produtos. Né? Então, a gente pensou em performance. Performance sempre foi o nosso mindset. E então, a gente pensou em uma arquitetura muito leve, né, com serviços desacoplados e orquestrada com serviços gerenciados de alta performance na nuvem, que possibilita a segurança, a escalabilidade dessa plataforma, né? E conforme o serviço vai crescendo, a gente vai fazendo ela mesma escala de forma automática para atender a volumetria necessária, sem deixar de atender o tempo de resposta, né? E o que é uma arquitetura desacoplada aqui para o pessoal? É uma arquitetura computacional que permite que os componentes e as camadas executadas, né, então eu estou chamando várias APIs, eu estou processando várias coisas, vários atributos diferentes, eles trabalhem de forma independente, né, mas, embora eles vão interagir entre si para dar resposta final para o nosso cliente. Então, e a gente sempre escolhe uma arquitetura desacoplada quando a gente quer obter desempenho. Então, foi esse o mindset que nos levou a construir dessa forma o CodeX, que é o nosso ecossistema antifraude.
Mesmo ela estando na nuvem, ela atende esses parâmetros de escalabilidade? A nuvem é uma nuvem privada, vocês também têm, obviamente, a questão da contingência. Como é que é a performance da aplicação na nuvem?
A performance é super rápida e a gente escala de forma automática, né? A gente responde aí os nossos clientes numa velocidade abaixo de 40 milissegundos, 46 milissegundos. É super rápido o nosso tempo de resposta, com todos esses mecanismos por trás trabalhando para entregar, processando esses atributos. E daí você me fez uma pergunta sobre a questão de atributos, quantos são mais aí de 300 mil atributos trabalhando para entregar o melhor desempenho e a melhor resposta, na verdade, para os nossos clientes.
E a segurança, né, Fábio?
Sem dúvida. Segurança é uma... As nuvens sempre são muito seguras, né? A gente também tem um time de segurança trabalhando aqui com a gente a todo momento para garantir toda a segurança desse ambiente. É um ambiente redundante, então ele está distribuído, então... qualquer falha que você tem em um ambiente primário, secundário, ele está trabalhando de forma automática para responder isso, mas sempre garantindo que, conforme o nosso volume sobe, a nossa capacidade computacional vai ser escalada de forma automática. Conforme Sim. ele desce, a nossa capacidade computacional ela também desce. E sempre, mas sempre garantindo o tempo de resposta para o nosso cliente, que é muito importante. Porque o tempo de resposta ele impacta diretamente... Na experiência do usuário final, né? Então, por isso que a gente fala que é B2B2C. Imagina você, Claudinei, tentando fazer um PIX e você tendo que esperar 2-3 minutos ali porque está fazendo toda uma validação de segurança. Para o cliente, para o consumidor final, isso traz uma experiência negativa, né? Então, a rapidez e agilidade é justamente também para ganhar essa experiência do usuário, para ter essa experiência de usuário positiva dentro do sistema.
Só adicionando um ponto aqui, Claudinei, com relação ao que o Fábio comentou, acho que essa questão da arquitetura desacoplada é super importante, né, porque você consegue escalar diferentes partes do sistema, né, no fim do dia o sistema acaba sendo uma junção de microsistemas, né, que todos operam numa mesma direção, né, isso é bastante moderno. E há também, no caso da nuvem pública, uma combinação, né, de elementos que são... Que você está usando basicamente infraestrutura, né, da nuvem pública com desenvolvimento de software, uma aplicação ali feita, né, pela gente. E outros casos, em outros pedaços desse sistema, você está usando serviços, né, platform as a service, que a gente chama, que também tem suas capacidades de auto-scaling, por exemplo. Né? E isso é importante por quê? Porque você consegue combinar essa capacidade de crescer, né, escalar de forma performática, com também o crescer e escalar de forma automática apenas quando você precisa, né? Porque você tem que tornar, a coisa tem que ser viável economicamente. Então, você não pode, né, ter um sistema aprovisionado para bilhões de transações se você está fazendo só milhares, senão você está pagando muito mais que isso, né? Mas você tem que ter um sistema que funcione para os milhares que você tem hoje, você pague a conta de acordo com isso, e que funcione para bilhões quando você tiver, e que você pague a conta de acordo com isso. Então, são todas essas coisas que a gente procurou, né, ao trabalhar nessa arquitetura.
A Code também trabalha com um cadastro de clientes, né, com informações sobre crédito, né? Ela, pelo que eu entendi, ela tem uma identidade digital desse consumidor, né, com vários atributos. Como é que é essa identidade digital? Vocês usam, por exemplo, inteligência artificial para gerar esses atributos para uma identidade digital?
Laf?
De fato, Claudinei, sim, a gente usa a parte dos dados provenientes do cadastro positivo. Como o Fábio comentou, né, quando a gente começa a juntar os atributos, então vou dar um exemplo específico para prevenção à fraude, né? Quando a gente está fazendo real-time analytics e todos os atributos em tempo de transação, tá? A gente está verificando como que o cliente segura o celular, se é com a mão esquerda, com a mão direita, a velocidade que ele está pressionando o touch, a velocidade de navegação dentro do app, né? Aliado a isso, todas as transações que ele tá fazendo naquele momento, né? Elas são avaliadas, inclusive para checar ponto cadastro positivo ao ponto de quais foram as últimas transações que esse cliente fez. A totalidade de transações cruzada com a renda presumida dele, que são dados que vêm lá do cadastro positivo. Tem coerência? Às vezes você tem lá 15 transações que somadas na semana estão totalizando, sei lá, R$35 mil, e o indivíduo tem uma renda presumida de 1,5 salário mínimo. E ele está negativado, por exemplo, na base restritiva, né? Que é o famoso negativado. Então, quando você cruza esses dados, há indícios, né? Também há indícios de que essa é uma conta, por exemplo, de passagem, onde ele recebe esse dinheiro, que é a famosa conta laranja, né? Conta mula, e de lá ele escoa esse dinheiro para outras contas, né? Então, esse Real Times Analytics, essa identidade digital, é como é que a gente cria uma identidade única para diferenciar todos os atributos sobre essa identidade e todo o histórico validando as bases de dados da COD, seja a base do cadastro positivo, seja as bases negativas, seja as bases de terceiro, ou as bases de clientes que compõem a nossa infraestrutura e tecnologia também.
Quer dizer que o cadastro positivo, quer dizer, além dele trazer benefício para clientes que querem procurar um crédito mais em conta, né, ter mais benefícios, também ele evita a questão de fraudes, ela permite conhecer melhor o consumidor para também evitar esse tipo de situação.
Perfeito. A gente combina alguns atributos do cadastro positivo, né, para que a gente possa compor as regras de negócio e assim também proteger tanto a origem como o destino, né? E é importante notar que as transações que passam pelo ecossistema de prevenção a fraudes da COD, ele olha tanto a origem como o destinatário, né? Então, eventualmente, uma conta que pode ser uma conta laranja, ela também, embora seja a origem, ela vai ser verificada por todas as nossas bases analíticas de prevenção à fraude e o destinatário também. Ao passo que, se tiver inconsistência, seja na origem ou seja no destino, é gerado um alerta para que a instituição financeira, né, proprietária aí dessa transação, a gente pode subir um score de avaliação de risco, né, como classificação de risco baixa, média ou alta daquela transação, e passar parâmetros que podem ajudar a instituição a detectar e prevenir a fraude antes que ela ocorra, né? Até mesmo derivar essa transação para uma análise mais específica da instituição para ela poder ou aprovar ou rejeitar a transação.
Então, se tiver uma transação que numa conta recém-criada ou numa conta que, sei lá, não recebe uma volumetria grande de transferência, de repente, nos últimos 15 minutos, recebeu de diferentes origens, né, transferências de quantia ali, você consegue cada nova transação alertar e flegar, avisando, olha, tem coisa estranha aqui, né? Tem um comportamento estranho. Pode até ser que não seja uma fraude, mas tem um comportamento fora do padrão.
Comportamento,
né,
estranho. Com certeza. E aí passa pro banco, né? Pro banco fazer uma análise. Mas é importante esse ponto, Fábio, porque, por exemplo, né? Vou te dar um outro exemplo. Algumas combinações, né? Quando a gente pega algumas transações e começa a cruzar esses dados, né? Fazer o real-time analytics, a gente vê algumas situações do tipo assim, ó, essa transação aqui, o cliente fez opt-out, ele está fora do cadastro positivo, por exemplo, né? Aí eu não vou conseguir, por exemplo, mensurar a renda presumida. Só que quando eu olho ele para a base, por exemplo, negativa, eventualmente ele está negativado em alguma instituição. Quando eu começo a cruzar os comportamentos da última transação, latitude, longitude, a forma com que ele está segurando, a recência que ele tem na nossa plataforma, outras redes, né? Porque a gente não está vendo só o mercado financeiro, né? A gente está vendo, por exemplo, as fintechs, e-commerce, saúde, né? Games, governo. Então, é um consórcio global que nós temos aliado ao consórcio nacional aqui, feito pela Febraban, a BBC, a BEX, a CREF, né? A Zeta e outras entidades, no sentido de cada vez mais aumentar a proteção do sistema financeiro brasileiro. Então, esses cruzamentos nos deixam um certo grau de confortabilidade em cruzar esses dados e detectar anomalias, né? Por exemplo, vários dispositivos acessando uma mesma conta, né? Vários CPFs acessando uma mesma conta, né? Então, comportamentos, né? Por exemplo, roubo de celular. O indivíduo roubou um celular lá, por exemplo, né, e saiu correndo com a sua tela aberta, né? Uhum. Quando ele vai fazer a transação, a velocidade da transação, o modo que ele está segurando o aparelho, difere do histórico comportamental biométrico que a gente já tem nas nossas bases. Então, isso já sobe um alerta. Geralmente, assim, o indivíduo ele rouba o celular, a gente vê mudanças no comportamento biométrico e, na sequência, ele pede um reset de senha para ele poder continuar fazendo as transações. Então, tudo isso é alerta, né? São atributos que são alertados. Isso gera um score de propensão de risco alto e uma sugestão para que a IF rejeite essa transação ou muitas vezes deriva para uma mesa, né? Essa é a dinâmica do modus operandi.
Complementando aqui, a recência do dado é sempre muito importante para o real-time analytics, né? Então, a gente sempre vai fornecer, a gente sempre fornece para os nossos clientes o dado mais atualizado que nós temos na nossa base. Então, pode ser uma marcação de fraude que aconteceu segundos atrás e ele já entra no nosso processamento ali na próxima transação, ele já entra como um atributo para que possa evitar novas fraudes ali no sistema financeiro, né? Então, acho que esse é um ponto super importante aqui.
Deixa eu pegar um gancho que é muito importante também, que é o feedback da fraude, tá, senhores? Porque o que acontece? Hoje você tem um modelo, o modelo ele pode estar funcionando, hoje ele pode estar performando muito bem, ele está performático. Só que o modelo ele perde eficiência com o passar do tempo. Tá? Então, a gente precisa sempre que as IFs sinalizem para a COD, né, para o ecossistema, que houve fraude, né, ou uma tentativa. Por quê? Porque quando você registra que aquela transação, por exemplo, a gente recomendou uma transação de aprovação, ela foi aprovada. Consequentemente, pode acontecer daqui algumas horas, dias, semanas, ou até mesmo meses, o cliente reclamou, caiu numa inspetoria, foi feita toda uma investigação e, de fato, a fraude foi constatada. Essa transação, ela precisa, o banco precisa, a IF, o cliente precisa estimular a nossa API de feedback de fraude para que a gente receba essa informação, o modelo identifique quais os atributos que foram trabalhados para dar aquela nota de escoragem e quais outros atributos poderiam ter sido utilizados para mitigar uma fraude nesse mesmo modus operandi. Então, aí que entra a machine learning. A machine learning e a parte de inteligência artificial para que as juntas elas possam modelar e prevenir, né, comportamentos futuros com base nos feedbacks que a gente vem recebendo.
Perfeito.
Porque não existe bala de prata, né? Não existe alguma prevenção que não vai ter, que vai ser fraude zero. Sempre vai ocorrer a fraude, sempre a gente está tendo que combater diariamente, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, os fraudadores. Então, por isso que o feedback da fraude é importante para deixar o modelo sempre calibrado e performático.
Para finalizar, o Banco Central está estimulando, né, tá, distribuindo uma circular para que as instituições financeiras troquem informações sobre fraudes a partir de novembro, né? Tendo em vista, inclusive, o que você acabou de falar, como é que isso vai funcionar? O que, que pode trazer de benefício? A gente pode esperar que essa troca de informações, onde elas aí podem ser avaliadas utilizando machine learning, inteligência artificial, também vai diminuir a questão da fraude? Vocês têm uma perspectiva em função desse aumento do volume de dados que vão ser compartilhados entre as instituições financeiras?
Perfeito, excelente pergunta. O Banco Central, através da Resolução Conjunta número 6, que entra em vigor 5 de novembro, ele estabelece que as instituições financeiras e as IPs, instituições de pagamentos, elas compartilhem as fraudes, né, entre elas ou através de algum terceiro, né, uma empresa terceira para fazer a centralização. A COD ela já vem se consolidado, né, como uma parceria estratégica do sistema financeiro brasileiro. À medida que nós criamos, desde 2019, né, a gente vem criando esse consórcio com a Febraban, a BBC, a BEX, a CREF, trazendo outras entidades. Porque a fraude, senhores, a fraude não tem concorrente. Quando a gente toma uma fraude, né, o prejudicado, além do sistema financeiro como um todo, são os consumidores, porque isso vai gerar perdas no seguinte prisma. Quem paga a conta no final é o consumidor, porque vai ter uma taxa de juros maior, né, os bancos precisam investir cada vez mais em mecanismos de prevenção à fraude. Então, o compartilhamento, através de uma base compartilhada, onde os atores compartilhem, né, as suas fraudes ou as suas tentativas, tende a, no caso da COD, a gente já tem essa base construída desde 2019, a gente tem aportado real-time analytics, inteligência artificial, cientistas de dados, empresas parceiras como a Logicalis para construir conosco em conjunto uma infraestrutura rápida, robusta, eficiente, segura, tudo isso para dar resposta ao sistema financeiro brasileiro e também a tranquilidade que os nossos consumidores como um todo precisa para que tenha um sistema cada vez mais seguro, né? E a COD vem investindo bastante nesse quesito e a gente tem a gente tem a certeza aí que essa é uma iniciativa muito importante do Banco Central, né, para que a gente possa, de fato, diminuir cada vez mais. Eliminar a gente nunca vai eliminar, mas diminuir cada vez mais aí a vantagem dos fraudadores e golpistas nesse quesito.
O fraudador nunca para, né? Ele é muito criativo.
Não, tá nunca procurando... para. E a gente sempre trabalha para sempre construir novos atributos, como o Laf falou. A gente percebe, né, a gente, pela inteligência do machine learning, do analytics que nós temos aqui, dos nossos cientistas de dados, a gente vai... E todos esses modelos, eles são medidos em tempo real também. A hora que a gente vê que algum modelo, por algum motivo, ele está perdendo algum quesito ali, automaticamente alguns outros atributos são lançados para trazer de novo. Então, é um time trabalhando a todo tempo também para construir sempre novos modelos para que a gente possa sempre deixar o grau de assertividade elevado, né, no combate contra as fraudes.
Não é só o dado, né? São dados que você vai conseguir e tal, mas também todo esse trabalho que vocês fazem.
Sem dúvida.
Né, para cada fraudador que está tentando bolar uma maneira diferente, vocês estão lá do outro lado tentando bolar uma maneira diferente de pegá-los, né? Então,
são mais de 300 mil atributos, né, Rashi? Aí para combinar, para que a gente consiga chegar nesses modelos. Então, tem todo um trabalho do time COD aqui para manter o ecossistema e cada vez mais novos produtos dentro desse ecossistema que permite cada vez mais a gente, por partes, né, conseguir minimizar, né, detectar, prevenir. Né? Então, como o Laf falou, a gente, dentro do ecossistema, você tem produtos para detecção de conta laranja, porque é um ponto importante a gente ressaltar aqui. Não é somente transacional, é um sistema, um ecossistema usado no login também, do login dos apps e tudo mais, e não só nisso, mas também no onboarding de um cliente, né, de um novo usuário do sistema. Né? Então, então, aí você tem... outros produtos, né, como conta laranja, né, a identificação de conta laranja, você tem ali dentro de um onboarding, qual que é a probabilidade daquele onboarding estar sendo para abrir uma conta laranja. Você tem também toda a parte de autêntica cadastral, né, o score de fraude, né, que a gente usa ele por triangulação de antenas de telefonia para saber se aquele telefone realmente pertence àquele CPF. Você tem N maneiras, né, e N produtos dentro do ecossistema que permite você minimizar, né, na verdade, prevenir e detectar uma fraude. Né? Isso é muito legal de a gente deixar aqui também.
Como vocês falaram, acho que não existe uma bala de prata, mas acho que é muito importante as pessoas terem conhecimento que está sendo feito um trabalho muito sério, né, e intenso para que esses problemas não ocorram, né, que as fraudes não ocorram e efetivamente melhore o nível de satisfação do consumidor e também de segurança das instituições financeiras. Né? Bom, eu quero agradecer a participação do Fábio, do Laf, dos dois Fábios, né, do Rashi, no nosso podcast Inside Talk, e espero vê-los nos próximos episódios. Muito obrigado pela participação, pessoal.
Obrigado. Boa tarde, obrigado a todos. Nossa, aí.
Tchau. Muito obrigado,
pessoal. Hoje, Carlos, Claudinei.
Obrigado.